De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a médica reumatologista Andréa Marion. Estamos falando sobre osteoporose. No bloco anterior, já falamos inclusive sobre as crianças, que hoje têm um problema, né? Elas têm uma deficiência na formação da massa óssea. Isso é função principalmente do comportamento que a gente tem na educação, na criação dos filhos, no que diz respeito à alimentação, até a falta de sol, né? Mesmo num país como o nosso, que tem sol demais, as pessoas tomam pouco sol, protegem-se demais. E falando ainda sobre essa questão do sol, a doutora Andréa falava pra gente aqui durante o intervalo que às vezes a pessoa está ali no carro e acha que está tomando sol e que aquele sol vai ser suficiente. Na verdade, o vidro do carro quebra o sol, doutora?
Sim, é para tomarmos sol, então orienta as pessoas que moram em apartamento ou que estão no trânsito e que abram o vidro. O vidro, ele bloqueia a passagem dos raios solares que são necessários para fazer essa produção de vitamina D. Uma outra coisa também interessante é que nós temos reposição com gotas oleosas ou microcápsulas de vitamina D, porque algumas pessoas realmente têm contraindicação total do sol. Então, a gente sempre pede para pessoa conversar com um dermatologista para ver se ela pode tomar sol, quanto tempo, em que área. Se a pessoa já teve um câncer de pele, uma lesão pré-maligna, realmente o sol é contraindicado. Então, nós temos como fazer reposição. Ou vitamina D associada ao cálcio, que geralmente são os comprimidos, ou temos alguns pacientes com uma deficiência muito grande, que daí nós temos as gotas oleosas de vitamina D ou as microcápsulas. Inclusive, no Brasil, a concentração que existem nesses suplementos ainda é uma concentração baixa e os laboratórios já estão investindo nisso, aguardam a aprovação da Anvisa para que tenhamos cápsulas e gotas com uma concentração maior de vitamina D. Porque às vezes a gente pega um paciente com uma osteoporose e o ideal da vitamina D seria em torno de 40 e você pega esse paciente com 10 de vitamina D. Então, até você chegar nos 40, você tem que repor. Então, a gente passa, às vezes até os pacientes compram aí ligam de volta. Doutora, mas aqui na caixinha está escrito uma gota, a senhora falou para eu tomar 20. Uma gota, porque ali é como um suplemento. Mesmo assim, para fazer aquela necessidade diária, seriam pelo menos 5 gotas por dia. Se você pega um paciente tão deficiente, 20, 25, aí depende.
Tem que fazer toda a compensação.
Tem que fazer para chegar logo nos 40. Por quê? Qualquer outro medicamento que eu passar para essa osteoporose, um antirreabsortivo, eu preciso que essa vitamina D esteja logo em 40 para esse medicamento ser mais efetivo. Então, a gente não pode perder tempo. Prescrever esses outros medicamentos, inclusive que são caros, né? Geralmente um custo mais elevado, e está fazendo junto com uma vitamina D deficiente, porque você perde tempo da ação do remédio. Então, realmente, nessa fase, a gente faz uma reposição mais intensa. Pessoa atingiu 40, aí você vai fazendo uma dose de manutenção. Mas, em alguns casos, os pacientes têm que tomar muito mesmo.
Doutora Andréa, de que forma a menopausa interfere na massa óssea?
A mulher, ela tem uma queda do hormônio estrógeno. E, com essa queda, se acentua muito a perda de massa óssea. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma perda lenta de massa óssea. A partir da menopausa, isso se acentua por essa falta do estrógeno. Alguns pacientes fazem reposição hormonal, outros não, porque é uma outra área que é muito questionável o benefício da reposição hormonal. Então, a gente fala para que os pacientes conversem com seus ginecologistas. Os que vão ter benefício da reposição, a perda vai ser mais lenta. Agora, não é necessário também fazer a reposição pensando só no osso. Se a pessoa tem contraindicação para isso, o ideal é, começa a fazer a densitometria a partir do primeiro ano que entrou na menopausa. Você pega esse paciente com um osso, uma perda inicial num quadro de osteopenia. Hoje o tratamento da osteopenia e da osteoporose é maravilhoso. Você consegue evitar que esse paciente chegue num grau de osteoporose. O que acontece muito é o paciente demorar muito para fazer a densitometria e você já pegar numa perda mais acentuada. Mas pegando numa fase inicial, você não precisaria da reposição hormonal. Hoje em dia nós temos medicamentos que são tomados na veia uma vez por ano. Existe subcutâneo a cada 6 meses. Existe via oral, semanal ou mensal. E outros medicamentos para osteoporose estão surgindo, né, que são os biológicos que a gente fala, que a gente usa muito na artrite reumatoide, que são injetáveis. Então, antigamente existia um comprimido que era tomado diariamente, em jejum, uma vez por dia. Então, os 365 dias, a pessoa tinha que tomar esse comprimido.
Hoje em dia,
você pode tomar uma medicação uma vez por ano. Na veia, em 40 minutos, você toma um medicamento. Então, se você tem o diagnóstico, você evita a fratura. O que a gente tenta explicar para os pacientes é isso. Qual é o problema da osteoporose? É a fratura, que é uma coisa que tem um impacto importante na vida da pessoa.
A fratura, digamos, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, sim, mas uma pessoa com osteoporose tem mais facilidade e a recuperação é mais difícil.
Isso, e assim, uma pessoa com uma osteoporose na coluna, com 70 anos, às vezes ela tem uma fratura osteoporótica por tossir, por virar na cama. Independente, a fratura por osteoporose, ela é independente de um trauma.
Quer dizer, não precisa de um trauma para...
Então, muitas vezes, você pega uma pessoa com muita dor nas costas, você faz um raio-x, as vértebras estão encunhadas. O que, que é isso? Elas estão achatadas pelo fato de ser uma vértebra muito mole pela osteoporose. E isso é uma causa de dor. Uma fratura de colo de fêmur, infelizmente, tem casos de óbito por uma fratura de colo de fêmur. Tem casos de paciente acamado por fratura de fêmur. Tem pessoas que têm que ir para uma prótese ou uma cirurgia por fratura de fêmur. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. E a complicação da doença é muito grave, que é a fratura. Então, por isso que a gente insiste no tratamento. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que a gente se preocupa tanto. Mas é para evitar a fratura, que é a sequela da doença.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Estamos conversando na CBN com o Dr. Andréa Marion. Em instantes, após o intervalo, nós continuamos essa conversa sobre osteoporose.